Senhores deputados, boa tarde. Vamos dar início a mais uma audição, regulares e habituais, antes ou anterior ao Conselho Europeu. Esta tem a ver com a reeleição do Conselho Europeu na próxima semana, dia 1 e 2 de março. Haverá também um Conselho de Assuntos Gerais, penso que dois dias antes, e por esse facto vamos fazer hoje esta audição. Foi distribuída também, penso eu, o projeto de ordem de trabalhos, ou ordem de dia que é conhecida. E quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados, quero agradecer a presença e, seguindo a nossa prática habitual, dou-lhe a palavra inicialmente para uma exposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer as mudanças de agenda que houve. Hoje em dia o calendário europeu começa cada vez mais a aproximar o Conselho de Assuntos Gerais do Conselho Europeu. E, portanto, esta prática de vir cá, que é com muito gosto que eu faço, antes de cada Conselho Europeu, às vezes cria alguns problemas de agenda. Mas queria pedir desculpa pelas alterações que houve e agradecer a compreensão da Comissão. O Conselho Europeu da Primavera, que terá lugar no dia 1 e 2 de março, tem como principal objetivo dar o segundo passo do semestre europeu, debatendo e adotando as prioridades da União para o próximo ano. Estas prioridades irão ser definidas tendo presente os objetivos da Europa 2020, que, recordo, são a promoção do emprego, o reforço da investigação e desenvolvimento, o cumprir os objetivos europeus relativamente ao clima e à energia, a melhoria dos níveis de educação e a redução da pobreza. É no âmbito destes cinco objetivos que irão ser definidas as prioridades para o próximo ano, sendo a primeira prioridade a consolidação orçamental. Nesse âmbito, será analisado o documento denominado Mecanismos de Alerta, elaborado pela Comissão. É um dos documentos previstos no âmbito do regulamento do Six-Pack. Nesse documento é apresentado um scoreboard de indicadores económicos para todos os países da União. Para os países não abrangidos por programas de assistência, a Comissão apresenta uma avaliação preliminar dos respectivos indicadores e, com base nessa análise, foram identificados 12 países cujos desequilíbrios justificam um trabalho posterior mais aprofundado. Neste relatório, a Comissão anuncia que irá também analisar as possíveis interligações entre países com déficit e países com superávit, tendo em vista avaliar possíveis formas de rebalanceamento ao nível da zona euro. Ainda no âmbito desta prioridade e no documento Análise Anual de Crescimento, a Comissão realça a importância das políticas orçamentais contracíclicas nos países com indicadores macroeconómicos mais sólidos. A segunda prioridade que irá ser discutida é a recuperação do ritmo de financiamento da economia. Neste contexto, será prioritário a nova regulamentação relativa a capitais próprios dos bancos. Serão ainda analisadas as medidas de apoio ao financiamento do sistema financeiro e as novas regras relativas às agências de rating e às project bonds. A terceira e quarta prioridade dizem respeito à promoção do crescimento e da competitividade e também do emprego. Estas prioridades já foram objeto de análise no Conselho de 30 de janeiro e recordo que neste domínio está em curso o trabalho entre a Task Force da Comissão e os 8 países com maiores problemas de desemprego. O objetivo será definir o conjunto de medidas de apoio ao financiamento das PMEs e de combate ao desemprego jovem, que através de um redirecionamento dos fundos europeus, melhor se adaptam às necessidades de cada país. Uma análise preliminar desses caminhos deverá ser apresentada pela Comissão neste próximo Conselho. A definição e discussão sobre estas prioridades terá em vista a preparação pelos Estados-membros dos respectivos programas nacionais de reformas, que incluirão os Planos Nacionais de Emprego. Portugal, enquanto país sob programa de assistência, só está obrigada a atualizar os objetivos assumidos na Estratégia 2020. Deverá ainda ser analisado neste Conselho e deverá ser atribuída prioridade aos trabalhos da Comissão sobre fraude e evasão fiscal, tributação de energia, regras comuns sobre a matéria coletável do imposto sobre empresas, revisão da diretiva da poupança e definição do imposto sobre transações financeiras. Recordo que, relativamente a este imposto, Portugal, em conjunto com 9 outros países, solicitou o avanço rápido dos respectivos trabalhos preparatórios. Serão também discutidos no Conselho as próximas cimeiras do G8, do G20 e a Conferência Rio+20 das Nações Unidas. Relativamente ao G20, destaco a questão do reforço dos recursos do FMI, que já foi analisada previamente e que poderá voltar a ser analisada no âmbito desta reunião do G20. Será ainda abordada no Conselho Europeu a questão da adesão da Bulgária e da Roménia ao Acordo Schengen, relativamente à qual se mantém a oposição da Holanda. Relativamente à Sérvia, deverá ser discutida a proposta da Comissão de concessão do Estatuto de Candidato à adesão à União Europeia. Portugal tem sido um defensor consistente desta adesão, tendo em consideração o esforço da Sérvia de adaptação da sua legislação, das suas instituições e da sua economia às exigências da União. Recordo que a própria Comissão reconhece há vários meses que a Sérvia preenche os critérios necessários para a concessão do Estatuto de Candidato. O atual governo sérvio, que tem apresentado uma posição fortemente pró-europeia, tem vindo a ser colocado internamente numa posição delicada face às novas exigências relativas ao relacionamento com o Kosovo, que têm vindo a ser apresentadas por alguns Estados-membros. Portugal defenderá que o Conselho Europeu conceda o Estatuto de Candidato e que a Sérvia tenha a oportunidade de, ao longo do processo de adesão, poder provar a normalização do seu relacionamento com o Kosovo. Finalmente, e à margem do Conselho Europeu, será assinado o Tratado de Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária. Estou a dispor dos senhores deputados para questões.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por esta exposição inicial. Passamos à primeira ronda, que a resposta é individual. Primeiro, Partido Socialista, Sr. Deputado Vitorino Canas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, agradeço a sua presença. Tenho algumas questões que procurei colocar com a brevidade possível. Tinha aqui duas questões que se podem considerar talvez prévias, embora se prendam com estas reuniões do Conselho Europeu. A primeira questão, eu não posso deixar de a colocar, tem que ver com esta carta que foi assinada por 12 primeiros-ministros, uma carta que obviamente tem um determinado conteúdo, que nós conhecemos, não parece que seja uma carta que pudesse ser assinada sem mais por primeiros-ministros socialistas, porque tem uma agenda que está aquém daquilo que os socialistas têm defendido na Europa. Aliás, não há nenhum primeiro-ministro, nem nenhum membro do governo socialista que esteja aqui. Mas é uma carta que temos de reconhecer que coloca algumas questões importantes e que, tendo em conta a agenda que tem sido típica nesta Europa, essencialmente governada por partidos da direita, esta carta, apesar de tudo, tem alguma aragem que nos parece interessante. Ou seja, eu diria que, não sendo uma carta em que os socialistas se podem rever sem mais, é pelo menos uma carta que vai além daquilo que tem sido normal nas políticas europeias de ultimamente. E, portanto, a questão está em saber porque é que o Primeiro-Ministro, parece que foi isso que sucedeu, não foi convidado a assinar esta carta. Pelo menos é as notícias que existem. Porque é que não foi convidado? Existe uma referência no site do Governo Britânico, terá sido recentemente o animador desta carta, embora ela tenha aparentemente sido a iniciativa do Primeiro-Ministro italiano, mas há uma referência no site do número 10 de Downing Street, como se sabe, é a sede do Primeiro-Ministro, onde se diz que o Reino Unido tem vindo a trabalhar com outros países like-minded, ou seja, com as ideias mais ou menos similares a estas, para perseguir esta agenda. Portanto, daqui se depreende que o primeiro-ministro português, tal como outros, alguns socialistas, mas outros que não são socialistas, o primeiro-ministro não é considerado por este grupo como like-minded. E eu gostava de saber se o primeiro-ministro não adere, como é óbvio que não adere, à agenda socialista, às questões dos eurobonds, da harmonização fiscal, as questões da alteração do estatuto do Banco Central Europeu, às questões das taxas sobre as transações financeiras. Portanto, todas essas questões têm estado mais ou menos na agenda do grupo socialista. Se não adere a essa agenda, como é óbvio, a qual é que é a agenda, ou qual é que é a agenda que o primeiro-ministro português adere, ou qual é que é a agenda que o primeiro-ministro aparentemente na Europa adere, porque pelos vistos não adere a nenhuma, nem adere a esta que está nesta carta, nem adere à dos socialistas, e parece-me que talvez nesta altura deveria haver, da parte dos nossos parceiros europeus, uma perspectiva clara sobre aquilo que o primeiro-ministro português pensa. Designadamente, deveria haver uma perspectiva clara de que o primeiro-ministro pode ser um bom parceiro para algumas iniciativas, que não sendo as suficientes, pelo menos são importantes, como estas que estão aqui. Eu vejo nesta carta, vejo uma forte referência ao plano para o crescimento e para o emprego, vejo depois toda a agenda relacionada com o mercado digital, com o mercado interno de energia, com a área de investigação, com melhores relações com a Rússia, com os Estados Unidos, com a China, etc. E não vejo aqui nada que me pareça que deva afastar Portugal daqui. Portanto, será que isto é apenas um sinal de isolamento de Portugal em relação ao resto, ou será que é simplesmente o primeiro-ministro ter uma agenda que nem é esta, nem é socialista, mas é uma que nós não sabemos qual é que é? Gostava de ter uma ideia sobre isso. Segunda questão tem que ver com uma informação que o Sr. Secretário de Estado nos deu aqui numa das reuniões sobre esta realocação de fundos, dos fundos estruturais para estas novas prioridades ao nível da criação de emprego, sobretudo ao nível do emprego jovem e das pequenas e médias empresas, mas sobretudo ao nível do emprego jovem. O Sr. Secretário de Estado tinha-nos falado aqui na possibilidade de serem realocados e Portugal beneficiar de uma realocação de cerca de 3 mil milhões de euros. Ouvimos, contudo, um outro membro do Governo, muito recentemente, falar de 1,7 mil milhões de euros. Portanto, gostaria de lhe pedir uma informação fidedigna. Falou aqui também de que irá ser estudado, ou irá ser tratada, a questão dos project bonds. Ontem tivemos aqui uma reunião muito importante com a senhora deputada europeia Elisa Ferreira, e ela deu-nos conta que, pelo menos ao nível do Parlamento Europeu, há nesta altura uma aparente inclinação para que a ideia das obrigações de estabilidade, que tem vindo a ser discutida e que está no livro verde da Comissão Europeia, essa ideia das obrigações de estabilidade possa ser substituída, pelo menos no que diz respeito à questão da dívida, ao problema da dívida, possa ser substituída por um modelo que foi proposto por uma comissão de consultores do governo económicos do governo alemão, que não é de criação de eurobonds ou de obrigações de estabilidade, mas sim de criação de um fundo que receba tudo o que for dívida soberana que exceda 60%, que emita títulos de participação e que financie, portanto, essa dívida e o respectivo serviço dessa mesma dívida. E que as obrigações de estabilidade ficariam apenas destinadas, eventualmente, a projetos, portanto, os chamados project bonds. Eu gostava de saber qual é que é a posição do Governo em relação a esta eventual evolução, ou seja, dos project bonds ou das obrigações de estabilidade serem apenas project bonds, ou serem transformadas em project bonds, e depois a outra solução ser adotada ao nível europeu para o serviço da dívida. Também nos disse a senhora deputada que essa solução não beneficiaria diretamente Portugal, porque Portugal está neste momento abrangido por um outro programa de ajuda externa, mas que poderia ajudar indiretamente. Portanto, creio que o Governo português deverá ter uma posição em relação a isso, mesmo que não sejamos beneficiários diretos de decisões neste âmbito. Finalmente, Sr. Secretário de Estado, em relação ao documento sobre a análise anual do crescimento produzido pela Comissão Europeia, Esse documento ainda não foi aqui analisado profundamente pela Comissão, também eu próprio não fiz essa análise aprofundada, mas já sabemos que esse documento aponta claramente para, como aliás o Sr. Secretário de Estado referiu, aponta claramente para desequilíbrios internos graves entre países da União Europeia, com países muito sedentários e países muito deficitários. Para pôr a coisa muito simples, compreendo o que eu estou a dizer, obviamente depois a análise mais fina disto tem outras nuances, mas há um desequilíbrio manifesto, claro, entre países sedentários e países deficitários. É isso que tem muita gente vindo a dizer desde há algum tempo. Mas agora existe a prova e está esse documento, que é um documento oficial da Comissão Europeia. E em relação a esse documento nós não podemos ficar indiferentes. Temos de ter uma posição e temos de propor medidas. Essas medidas só podem ser medidas que procurem resolver esses desequilíbrios, de forma a que os países que são sedentários façam um esforço no sentido de esses excedentes contribuírem para que as dificuldades dos países deficitários diminuam. Eu gostava de saber qual é que é também, em relação a isso, a posição que o governo português está a definir em relação a esse documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, tem a palavra.
Começando pela questão da carta, eu percebo a tentação de fazer esta carta do Reino Unido mais do que ela de facto representa. Tem sido costume os primeiros ministros. Tem sido costume dos primeiros ministros ingleses escreverem cartas antes do Conselho Europeu. Esta foi principalmente aproveitada também para obviar algum mal-estar e algum sentido de isolamento que o Reino Unido tem sentido nos últimos tempos. E na prática, em termos de substância, não traz nada de novo. Nada que se possa dizer que não estamos de acordo, nem nada que se possa concordar, digamos, com entusiasmo. Como o Sr. Deputado referiu, esquece a parte da solidariedade, esquece a parte da política de coesão, esquece a parte do impacto que a política de coesão pode ter no desenvolvimento dos países menos desenvolvidos, como Portugal. Para lhe dar um exemplo, eu fui buscar uma carta que em março de 2011 o primeiro-ministro inglês escreveu e fui ver quais eram os pontos que ele tinha levantado. E os pontos são exatamente iguais: liberalização do setor dos serviços, criação de um mercado digital europeu, criação de um verdadeiro e liberalizado mercado energético europeu, compromisso com a inovação, assinatura de novos acordos comerciais e rejeição do protecionismo, diminuição da regulação europeia, especialmente para as PMEs. E acrescentou nesta carta, que saiu agora, a promoção da mobilidade laboral e a regulação reforçada do setor financeiro. Mas tudo o resto é exatamente igual. E em março do ano passado, mais nove assinaturas, e Portugal o ano passado também não assinou. Portugal o ano passado... Quer dizer, eu confesso que é verdade, pode-se redefinir todos os critérios a favor da carta, mas eu acho que não vejo qualquer problema em que o Primeiro-Ministro Sócrates o ano passado não tenha assinado a carta do ano passado e que este ano o nosso Primeiro-Ministro, Passos Coelho, também não a tenha assinado. E, portanto, parece-me que acho que devíamos olhar para as questões mais substanciais do que estes meros assuntos que são muito de promoção da posição inglesa, da tentativa de o Reino Unido não aparecer isolado no âmbito europeu, do que criar aqui um grande caso à volta deste problema. Para lhe dizer a verdade, e aqui se calhar com pouca modéstia, mas acho que é mais importante a carta e a declaração conjunta que os países amigos da coesão fizeram, quer em 16 de fevereiro, quer no Conselho de Assuntos Gerais de dezembro, em que defendemos a importância da política de coesão para o futuro da Europa e para o futuro do projeto europeu. Parece-me que o caminho da política de coesão é bastante mais importante do que estas sucessivas propostas que o Reino Unido tem vindo a apresentar. Confesso que não trazem nada de novo, e até são repetidas, como lhe mostrei. Inclusive, houve cartas recentes relativamente, por exemplo, ao Imposto de Transações Financeiras, em que vários países participaram e Portugal também participou, e acho que são, essas sim são cartas em que trazem alguma novidade e algum projeto, algumas intenções novas e algum programa novo para a União Europeia. Sobre a questão da realocação dos fundos, a verba que eu referi na minha última vinda cá, que foram os 3 bilhões de euros, foi referida pelo Presidente da Comissão Europeia na apresentação que ele fez no Conselho. Neste momento está a ser apurado qual é a verba disponível e qual é a verba que pode ser realocada. Como o Sr. Deputado sabe, neste momento os fundos europeus do atual quadro comunitário de apoio estão executados a 40%, mas comprometidos a cerca de 80%. E, portanto, um dos trabalhos que está a ser feito neste momento é exatamente ver o que é que pode ser realocado e o que é que pode ser redirecionado. É um trabalho que irá ser feito por uma task force nomeada pela Comissão, que vem ter as suas primeiras reuniões amanhã cá a Portugal e, portanto, na sequência disso, eu pressuponho que no próxima reunião do Conselho Europeu a Comissão dará alguma informação, embora ainda preliminar. Sobre a questão dos project bonds, a proposta da Comissão é ligar os project bonds a projetos e a ligar os project bonds especialmente à nova facilidade chamada Connecting Europe, que é uma nova facilidade criada para o próximo quadro comunitário de apoio. E, portanto, aquilo que a Comissão propôs é que, no âmbito destes projetos que vão ser financiados com esta facilidade, seja possível alavancar o dinheiro comunitário com a emissão dos project bonds. Paralelamente, e no âmbito do tal livro verde que a Comissão fez, falou-se em obrigações de estabilidade e em alguns grupos de trabalho, nomeadamente tal Comissão de Sábios Alemães, falou-se na possibilidade de haver algum fundo de junção, de agregação das dívidas. O Ministro das Finanças alemão até, inclusive, propôs criar um fundo desses, mas país a país, que foi uma solução que a Alemanha fez quando houve a reunificação com a Alemanha de Leste. Isto são tudo assuntos que estão ainda numa fase muito embrionária, não há propostas. Relativamente aos Project Bonds e aos Connecting Europe, Portugal tem manifestado uma posição de princípio favorável, tem dito, no entanto, que tem que estudar bem como é que é a ligação do Connecting Europe com a política de coesão e com os fundos de coesão, visto que está previsto que uma parte do financiamento deste Connecting Europe venha dos fundos da coesão e, portanto, nós temos que ver bem se essa parte que vai ser retirada continuará a ser investida nos países da coesão, nos países beneficiários da coesão, ou se corremos o risco de, ao criar esta Connecting Europe em conjunto com os Project Bonds, temos de fundos desviados dos países menos desenvolvidos para os países mais desenvolvidos, envolvidos no âmbito dos tais projetos de ligação europeia. Sobre a análise anual do crescimento, há realmente a referência da Comissão à questão dos países sedentários e dos países deficitários. Aquilo que eu acho que nós todos temos de trabalhar é todos caminharmos para países sedentários e deixarmos de ser deficitários. É esse que é o nosso principal propósito, quer de Portugal, quer dos outros países que se encontram nessa situação. Acho que há todas as medidas que há à volta da política da coesão, que Portugal tem sido um fortíssimo defensor, são formas de compensar esta centralização e este efeito, digamos, entre países sedentários e deficitários. Um reforço do orçamento comunitário, um reforço dos programas da coesão, são formas da Europa combatar estas deficiências entre países mais e menos desenvolvidos, entre países sedentários e deficitários.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, começa a ser quase que recorrente falarmos sistematicamente dos mesmos temas quando abordamos os Conselhos Europeus e isso, desde logo, me traz à ideia a preocupação que alguns manifestam relativamente à carta que o Reino Unido fez divulgar publicamente. Porque se olharmos para aquela carta, é muito estranho a preocupação de alguns relativamente àquela carta, quando a agenda que vem naquela carta é o mais liberal que eu reconheço no discurso europeu dos últimos anos, e vindo inclusivamente essa probabilidade do Partido Socialista, mais estranho essa preocupação quando, como disse bem, este propósito de carta é para alguns se manifestarem ainda com algum espírito europeu, quando isso é que seria de relevar e de ressalvar se a carta do Primeiro-Ministro britânico viesse fazer o seu meia-culpa por não ter aderido ao tratado orçamental, e assim que é de registar que finalmente vamos ter a sua aprovação, concorde-se ou não com ele. Porque no conteúdo do tratado já o discutimos aqui múltiplas vezes, mas o que está neste momento verdadeiramente em causa com a assinatura do tratado é uma manifestação política de Estados europeus de conseguirem chegar a um enorme consenso e mostrarem para o exterior que têm a disposição expressa que está no tratado orçamental, como eu o designo com aquele nome tão impossível de se saber quase de cor. Mas esse é o facto político relevante do próximo Conselho Europeu, que é conseguirmos chegar a uma posição em que 25 Estados-membros vão acertar as suas posições e aí, de um modo formal, efetivo e para consolidar para o futuro, e não por uma mera manifestação de uma carta que tem um conteúdo demasiado liberal para qualquer partido, provavelmente para qualquer partido português. Essa seria a primeira consideração e a primeira questão a ressalvar do Conselho, é que, de facto, vamos subscrever o tratado que vai implicar um conjunto de acalmia política no espaço europeu. O segundo facto, que não referiu na sua intervenção inicial, mas o que não podemos dissociar de estar presente no próximo Conselho Europeu, é o acordo com a Grécia. Julgo que do ponto de vista político, mais do que do ponto de vista, e até podemos concordar nas consequências e nas implicações que isso pode ter dos gregos, mas devo dizer que os gregos saberão melhor de si do que qualquer um outro Estado. Mas também aqui, quer do ponto de vista global da Europa, quer do ponto de vista dos Estados da zona euro, se demonstra de uma importância e de uma relevância política o facto de se ter conseguido chegar a um acordo nas condições em que terá sido, não vou sequer discuti-las, como já disse, mas que é importante até por uma outra razão. Significa que Portugal, neste momento, é considerado, na generalidade dos países europeus, um Estado cumpridor e tem um discurso firme e assente relativamente ao acordo de assistência técnica financeira, que nem quer mais tempo, nem quer mais dinheiro para conseguir cumprir, e sabe cumprir, e está a cumprir, e está a demonstrar de forma sucessiva o cumprimento das metas a que se propôs, e que, obviamente, que há um outro Estado que teve um acordo anterior e que foi forçado a aceitar um novo acordo porque se manifestou incapaz de o fazer. O que, não sendo bom para a Grécia, é seguramente positivo para o nosso país. Relevante, contudo, ainda, e agora relindo às questões políticas que vão estar em discussão no Conselho Europeu, eu acho que é de ressalvar aquilo que disse e que está na agenda. E tem estado de forma sucessiva, e esteve em finais de janeiro também em cima da mesa, que é o crescimento e a criação de emprego como forma de conseguirmos ultrapassar os dramas, dilemas e problemas que a Europa se tem manifestado. E aqui que julgo que é o ponto de partida para as questões relevantes de construção europeia próxima futura. É sermos capazes, e os Estados-membros, no âmbito do Conselho Europeu Formal, que ser capaz de encontrar plataformas de entendimento e medidas a introduzir nos planos nacionais de reformas que consigam consagrar os mecanismos de crescimento e, efetivamente, de ultrapassar os graves problemas que nós temos em termos de desemprego, e principalmente de desemprego jovem. E saúde-se aqui também esta perspectiva de intervenção, que já foi bastas vezes assumida, até mesmo em termos nacionais, de conjunto de medidas para resolver o problema do desemprego juvenil, que afeta, de facto, um número muito significativo de jovens europeus. Por último, eu gostaria, de facto, de termos aqui uma perspectiva mais assente relativamente à questão das obrigações de estabilidade. Ontem nós tivemos a oportunidade de ouvir a senhora deputada Elisa Ferreira, que, para além daquilo que disse o senhor deputado Vitalino Canas relativamente às mudanças de perspectiva e à forma de abordagem das obrigações de estabilidade ou dos tipos de participação, porque nada foi decidido, portanto estamos ainda todos num momento de reflexão, nós próprios não temos certezas relativamente a esta matéria, embora eu tenha e manifeste sempre algumas dúvidas sobre os project bonds como formas de virem a poder financiar projetos que acabem por interessar a todos os projetos europeus e, porventura, apenas só a alguns projetos europeus. E esse também é o drama e a dúvida que eu manifesto. Sendo certo que, desde que haja também uma manifestação firme daquilo que são os valores alocados, nomeadamente ao Fundo de Coesão, como já referiu, e relevante é a Carta 16 de Fevereiro, como já foi falada, de que haja garantias que não há aqui desvios de verbas aos países da coesão e, portanto, a projetos que já estejam previsíveis, podemos vir a encontrar outros mecanismos de financiamento. Mas é importante, e a senhora deputada Elisa Ferreira também o dizia, ela própria manifestava dúvidas, não obstante ser relatória, não obstante ser do Grupo Socialista Europeu, manifestava dúvidas sobre os benefícios que Portugal pode vir a ter pela opção dos eurobonds. Sendo certo que é um discurso socialista europeu, está por provar qual é a validade e a efetiva eficácia de recorrer a este tipo de situações, principalmente no quadro de que praticamente nos limitávamos a substituir dívida pública nacional por dívida pública europeia, ou seja, estávamos a substituir um problema por um potencial outro problema, com a dilação de estarmos a empurrar um problema para um outro tipo de situações e outro tipo de responsabilidades. E por isso parece-me sempre prudente abordar esta situação, não como a galinha dos ovos de ouro ou como o pote de ouro que o doente foi encontrar ali para resolver os nossos problemas, mas acima de tudo com uma forma de verificar com algum cuidado e não pensar em resolver agora aquilo que não foi resolvido nos 10 anos em que não tivemos as almofadas relativamente ao euro. Sendo ainda, e por último de assinalar, que espero também que a reunião do Conselho Europeu é seguida desde logo de uma reunião também dos Estados-membros da Zona Euro. E perguntar-lhe o que é que é esperado, o que é que pode ser esperado relativamente, em função de todas as medidas que têm sido tomadas ultimamente, o que é que pode ser esperado desta reunião que possa também, de alguma forma, vir a sossegar um pouco mais os mercados na sequência de tratado orçamental, acordo com a Grécia, a calmia de mercados que eventualmente se venha a verificar e que finalmente consigamos, entroncado nas medidas de crescimento que agora se pretende fazer em termos europeus, começarmos a voltar a pôr a Europa nos seus eixos que têm andado desviada nos últimos meses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra.
Muito obrigado. Eu estou totalmente de acordo. Acho que há uma série de passos, digamos, tijolos que têm vindo a ser construídos, que começam agora a ficar no sítio certo e a construir um muro europeu que todos temos vindo a falar ao longo dos tempos, e acho que houve aqui uma série de sinais positivos, nomeadamente o acordo com a Grécia, que ainda não está concluído, não será tema do Conselho Europeu, foi aprovado no Ecofin, tem ainda umas condições a ser preenchidas pela Grécia e depois será aprovado numa nova reunião dos Ministros das Finanças, portanto não será tema disto, mas eu estou totalmente de acordo com o Sr. Deputado, no sentido que é uma peça muito importante em todo este puzzle que se tem vindo a construir. Há também a assinatura do tratado, que já aqui várias vezes falámos, e que tem todos os objetivos e méritos que já aqui discutimos. E há também uma questão que provavelmente pode ser falada, que é a questão dos chamados fundos, os firewalls para os outros países. Provavelmente essa questão pode ser discutida na reunião da Zona Euro, não está na agenda, mas é um assunto que começa a estar em cima da mesa, que é qual vai ser o conjunto de instrumentos de proteção de todos os países para o futuro da União Monetária. Relativamente às obrigações de estabilidade e aos project bonds, eu queria chamar a atenção dos deputados que Portugal, neste momento, já beneficia de uma forma de obrigações de estabilidade. O EFSF, para se financiar Portugal, o nosso acordo atual dos 78 bilhões de euros, dos quais nós temos vindo a receber sucessivas tranches, é financiado com obrigações emitidas pelo EFSF no mercado. são obrigações que variam em diferentes prazos, vão dos 5 até aos 15 anos, e com taxas relativamente favoráveis à volta dos 4%. E, portanto, Portugal já tem alguma forma de financiamento em mercado e financiamento através de obrigações europeias. Os project bonds são instrumentos de financiamento do orçamento comunitário. Portanto, aquilo que a Comissão pôs em cima da mesa é financiar uma parte do orçamento comunitário no que diz respeito ao investimento de longo prazo com obrigações de longo prazo. E, portanto, não será financiamento direto a países nem os eurobonds. As obrigações de estabilidade é um conceito que o Presidente da Comissão referiu num discurso. Há um livro verde, mas ainda é um assunto que está muito, muito no início, muito, muito preliminar. Há vários grupos de trabalho, há variedíssimas ideias, como já referimos aqui algumas delas, mas eu estou de acordo com o Sr. Deputado que aqui ainda vai haver muita discussão e muita análise e muito debate antes de termos consenso nesta matéria. Como se sabe, é uma matéria que não tem o consenso de todos os Estados. E este tipo de soluções de mutualização de dívida, de alguma forma de mutualização de dívida, exige consenso em todos os Estados e, portanto, vai exigir um debate alargado e aprofundado nesta matéria. E eu parece-me que não estamos lá ainda. Sobre a questão da reunião da Zona Euro, o Sr. Deputado tem toda a razão. Vai haver uma reunião da Zona Euro depois do Conselho Europeu. Foi isso que ficou previsto, que as reuniões da Zona Euro seriam posteriores ao Conselho Europeu, terá lugar na sexta-feira, dia 2. Vai ser discutida, inclusive, a nomeação do Presidente do Conselho Europeu e do Presidente das reuniões da Zona Euro. Eu parece-me que esse tema provavelmente também vai estar na mesa para a possível eleição, visto que o Presidente Rampoy termina o seu mandato no decurso dos próximos meses e, portanto, será com certeza um tema que será abordado.
Muito obrigado, Secretário de Estado. Passamos ao CDS, Sr. Deputado Sérgio Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Congratular-me de novo com a sua presença aqui, como sempre, e começar-me realmente por congratular e sublinhar os resultados do Programa de Portugal no cumprimento das metas e do Programa de Ajuda Externa. Parece-me que é uma questão que tem sido um pouco esquecida e que deveria ser devidamente sublinhada. Parece que estamos no bom caminho, nesse sentido. Obviamente que depois de ouvir falar o Sr. Deputado Vitorino Canas e o Sr. Deputado António Rodrigues, há aqui questões que também teria para pôr, como o crescimento económico, o combate ao desemprego, mas já foram postas, mas se V. Excelência nos quiser acrescentar mais qualquer coisa. Uma pergunta específica era sobre o quadro futuro da harmonização fiscal. Se entende que ele promoverá ou não a competitividade das empresas portuguesas e se ele será possível de aplicar neste momento em Portugal. Relativamente à questão do desemprego jovem, que é uma preocupação grande do Governo, penso que levará mesmo um projeto neste sentido para apresentar em Comissão, mas a questão que lhe ponho é se realmente estes 1,76 mil milhões de euros, eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer estes números, não sei verdadeiramente o que são, é tanto dinheiro, mas se realmente serão alocados ou não ao nosso combate ao desemprego até 2015, se vê alguma esperança nisso, neste valor, ou se este número tem alguma verdade ou não. E gostaria de ouvir, enfim, também sobre esta matéria. Relativamente, este penso que será um conselho dedicado a um mecanismo europeu de estabilidade. E, portanto, sobretudo à tentativa dos 500 mil milhões de euros, que parecem estar seguros para este mesmo fundo, mas para este mesmo mecanismo, mas perguntar-lhe se existe margem no sentido deste valor ser aumentado. E se há, que tipo de países estão em condições de poder colaborar nesse aumento deste mecanismo permanente de estabilidade, se ele possa vir a ser reforçado. Por último, apoiar inequivocamente e saber realmente qual a posição do governo português, penso que será de apoio à Sérvia e à sua entrada na União Europeia, penso que sobre isto não restam dúvidas. Numa segunda volta, se tiver um bocadinho, far-lhe-ei outra questão, se não, fico-me por aqui. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, se quiser responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que é um sinal positivo de acalmia da situação europeia e da situação dos mercados financeiros, nós realmente termos conselhos europeus em que discutem medidas para o crescimento, medidas para o desemprego. Acho que é um sinal de normalidade e um sinal muito positivo e, portanto, acho que temos que nos congratular com essa situação. Sobre as medidas de combate ao desemprego, ainda estamos numa fase muito preliminar do processo. Portanto, neste momento, o que está a ser feito é o levantamento do que é que está nos fundos europeus não comprometido, do que é que poderá ser redirecionado e quais são os programas que cada país considera mais adequados para investir. É bom termos noção de que estamos a 2-3 anos do fim do atual quadro comunitário de apoio e, apesar de haver algumas verbas que ainda não estão comprometidas, em termos dos programas, essas verbas não estão comprometidas, mas há uma série de instituições que já contam com elas, desde autarquias, a governos regionais, a instituições de formação profissional, há uma série de instituições que contam com essas verbas e, portanto, a capacidade de nós podermos desviar a totalidade das verbas não comprometidas não é real. Portanto, provavelmente, a parte que pode ser redirecionada será uma parte dessas verbas que tanto se fala, não será nunca a totalidade. Sobre a questão da harmonização fiscal, o que está a ser discutido em termos de harmonização fiscal é a introdução do Financial Transaction Tax, portanto, o imposto sobre as transações financeiras, é a definição da base da matéria coletável para efeitos de IRC, e neste momento não há muito mais que isto. Há alguma hipótese de ser revista mais uma vez a diretiva da energia no que diz respeito à tributação da energia, mas aqui tenho dúvidas que esteja aqui consenso nesta matéria, e há a intenção de promover um esforço conjunto de combate à fraude e à evasão fiscal, nomeadamente no que diz respeito a países terceiros. Mas será à volta, e poderá também haver uma nova revisão da diretiva da poupança, no sentido também de reforçar os mecanismos de controlo e de troca de informação no que diz respeito aos instrumentos de investimento coletivo. E, portanto, será neste âmbito, que são âmbitos relativamente limitados, que poderá haver algum trabalho e alguma evolução na harmonização fiscal. Sobre a questão do mecanismo de estabilidade, o Sr. Deputado tem toda a razão, eu referi isso na minha apresentação, no último Conselho Europeu de Dezembro ficou previsto que neste Conselho da Primavera se analisaria a questão dos valores destes mecanismos e, portanto, isso será um assunto a discutir. Não sei como é que vai evoluir, se vai haver conclusões nesta matéria. Neste momento temos o FSF, que ainda tem alguns anos pela sua frente, e temos um mecanismo de estabilidade que está previsto entrar em funcionamento no verão com um montante de 500 bilhões de euros. E, portanto, será à volta desta discussão, mas, digamos, Portugal tem vindo a defender a necessidade de termos mecanismos de defesa dos países em situação mais difícil, mais fortes e mais sólidos e com maior capacidade de defesa desses países. Sobre a Sérvia, nós temos sido um grande defensor e um permanente e consistente defensor da atribuição do estatuto de candidato à Sérvia e, portanto, eu espero que haja o bom senso na Europa de este estatuto de candidato ser atribuído. Acho que seria uma grande desilusão para o povo sérvio e para toda aquela zona da Europa que este passo não fosse dado. Tem havido, da parte dos países que manifestaram maiores reticências, alguns sinais positivos e, portanto, esperemos que haja boas notícias na próxima semana.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Passamos ao Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Ana Drago.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu estava aqui assim a pensar se valeria a pena colocar-lhe algumas questões ou não. Às vezes eu tenho a sensação de que nós fingimos aqui que estamos a falar sobre a mesma coisa, mas provavelmente não estamos. São às vezes universos discursivos que eu acho que, que não se tocam e à medida que o Sr. Secretário de Estado foi respondendo a um conjunto de coisas, isso se calhar fica mais óbvio. Mas, bom, num ponto, e aqui assim vou meter numa conversa que, por assim dizer, não é comigo, num ponto talvez haja alguma convergência. Eu vejo com alguma estranheza que o Partido Socialista faça esta insistência sobre a carta assinada sobre a égide e sobre a iniciativa do Reino Unido, porque manifestamente a carta é um tratado sobre o neoliberalismo e, portanto, não creio que, de forma alguma, pelo menos isto é o que eu diria ao Partido Socialista, possamos pensar que os opositores dos nossos adversários são necessariamente nossos amigos. E, portanto, achar que no contraponto à política alemã e à tutela alemã seria bom colocar-nos ao lado do neoliberalismo da Grã-Bretanha, eu julgaria que para o reforço das posições de esquerda e mesmo das posições, enfim, sociais-democratas, socialistas no espaço da Europa, certamente este não é o caminho, creio eu, mais defensável. Mas com o Sr. Secretário de Estado a minha diferença é muito maior e com implicações muito mais graves. Eu gostava muito brevemente de ouvir os seus comentários sobre o Acordo da Grécia. Porque o Acordo da Grécia é, à semelhança do que tinha sido o acordo anterior da Grécia e depois o acordo que é feito para Portugal, é uma pré-figuração daquilo que pode vir a acontecer a Portugal nos próximos tempos. Ou seja, à medida que o governo do PSD e do CDS vão afundando a economia e, portanto, estamos num ciclo recessivo, a possibilidade de voltarmos aos mercados em 2013, de facto, é meramente ficcional. E a necessidade de um segundo pacote com medidas mais duras será provavelmente uma discussão política que vamos ter nos próximos tempos. E o Acordo da Grécia é de uma violência social que eu creio que é inaudita no contexto europeu. Nunca tal tinha acontecido. Aliás, a Europa constrói-se exatamente como lição histórica daquilo que foi o processo de humilhação da Alemanha a seguir ao primeiro pós-guerra e o entendimento que um espaço europeu não se constrói sem se criarem laços entre os diferentes partidos, entre os diferentes países, laços económicos, sociais, culturais, políticos. E, portanto, este processo de humilhação da Grécia, eu devo dizer, a história não se repete, mas a Europa devia ter aprendido uma lição, porque é de tal forma violento, mesmo a forma como todo o processo foi tratado, como os atrasos que houve para o completar do acordo e as condições que são impostas, creio que levanta um enorme receio do que é que vai acontecer no processo eleitoral da Grécia. Se nós não vamos ter um processo eleitoral que vai resultar no reforço de posições muitíssimo extremadas, que em nada vão contribuir para qualquer estabilização do quadro europeu. E depois há uma outra coisa que é, os senhores têm-nos dito, bom, os pacotes de ajuda é o que vai sossegar os mercados. Temos um pacote na Grécia e não sossega aos mercados, temos um pacote em Portugal e não sossega aos mercados, os programas de ajustamento não sossegam aos mercados. Vem agora aí um tratado com umas regras que são absolutamente extraordinárias e é agora que os mercados vão parar, vão sossegar, vão respirar de alívio e vão ficar mais confiantes. Bom, há projeto de tratado, ele está mais do que discutido, há países para subscrever e os mercados não vão acalmando. Há o anúncio do Acordo da Grécia e ele durou enquanto a calmia dos mercados, que 2 dias, 1 dia e meio, a Bolsa Grega afundou logo e a seguir os mercados disseram, bom, este novo pacote de ajuda não chega. Não é suficiente, claramente não é suficiente, a Grécia não vai conseguir cumprir nada disto e, portanto, este dinheiro não é suficiente. Que prova mais é que os senhores precisam de que estas condições de austeridade em cima da austeridade e cortes em cima de cortes não sossegam mercados, não resolvem a situação dos povos, não resolvem problema nenhum e só vão cavando o fosso. E é por isso que nós bem podemos aqui assim discutir um Conselho Europeu sobre a questão do emprego, em particular na juventude, que, como o próprio Sr. Secretário de Estado aqui assim nos disse, está numa fase de discussão bastante preliminar. Porque enquanto nós temos em Portugal um projeto político que reduziu o investimento público a zero, não está certamente à espera que os privados, num clima de contração do consumo, de incerteza relativamente ao futuro, e zero de investimento público, que os privados vão subitamente pensar que estas são as condições económicas para investir e criar emprego. Quer dizer, isso é um bocadinho, devo dizer-lhe, delirante. E, portanto, nós bem podemos continuar a discutir estes textos que eu acho que não... é absolutamente necessário, é urgente, não podia ser mais urgente, perceber que esta sucessão de medidas políticas não estão a resolver o próprio problema que querem resolver, que é sossegar, dar confiança, relaxar os mercados. Não estão a relaxar os mercados. Enquanto não se for mais longe no que toca à mutualização das dívidas, e portanto tivemos aqui assim uma apresentação muitíssimo interessante por parte da eurodeputada Elisa Ferreira, que nos deu as várias alternativas até agora estudadas, apresentadas com os seus prós e contras, enquanto não fizermos uma mutualização de parte das dívidas públicas, enquanto não alterarmos o papel do BCE, enquanto não tivermos uma política de facto de investimento, nós vamos ficar, é isso, cada vez mais pobres, em situações de extremar das posições políticas e nesta situação que é peculiar no espaço europeu, que é termos, como em Portugal, 35% da população jovem desempregada. Em termos sociais, isso é um impacto de... Quer dizer, é não ter futuro. É por isso simplesmente não ter futuro. De facto, às vezes eu começo-me a lembrar das músicas do Sex Pistols na altura em que a senhora Thatcher era primeira-ministra no Reino Unido, em que diziam there is no future. É a sensação hoje das gerações mais jovens. É a sensação de que não há um futuro pela frente. E, portanto, bem sei que vamos ter aqui assim um contraponto filosófico, mas devo dizer ao senhor Secretário de Estado que a situação mais urgente não podia ser. E que o governo português possa dizer que, como dizia agora o senhor deputado Serpa Oliva, devíamos estar satisfeitos com o cumprimento das metas. É extraordinário num país que atingiu 14% de desemprego, que um quinto da sua população e mais, vai passar a ser mais, é pobre. 35% dos seus jovens estão desempregados, catita. Isto está a correr muito bem. Isso é que eu acho que é absolutamente extraordinário. É de um grau de irresponsabilidade. É que os senhores não cumprem sequer as suas próprias condições de enunciação do problema. E isso é que eu, de facto, não consigo entender. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos, Sr. Secretário, tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Ó, Sra. Deputada, eu vinha hoje para aqui, para esta reunião, e pensei, Deus queira que esteja lá a Sra. Deputada Ana Drago, por causa que vamos discutir o acordo com a Grécia e a reestruturação da dívida. E, portanto, fico um bocadinho desiludido que me diga que não sabe se vale a pena, mas porque eu vinha assim com grande expectativa. Mas, lá ver, o acordo da Grécia, como sabe, eu não estive presente na reunião, ainda não está os documentos oficiais emitidos e, portanto, vou-lhe falar um bocadinho daquilo que conheço por informações parcelares. Mas o acordo da Grécia tem duas partes. Uma parte é a famosa reestruturação da dívida, que eu achei que a sua deputada considerava como uma solução para todos os males e que era aqui um remédio. Foi uma solução dificílima, nem sequer se sabe qual vai ser o resultado que vai resultar disto, e vai tirar a Grécia de se poder financiar nos mercados financeiros durante muitos anos, se não durante décadas. E, portanto, a meu ver, nessa parte da reestruturação da dívida, é um mau solução para a Grécia, mas foi o caminho que foi encontrado e que a Grécia também a quis. É bom dizer que isto é um acordo e, nesta parte, em todas as partes, a Grécia deu o seu acordo e deu o seu acordo democrático e maioritário no Parlamento. Sobre a questão do financiamento e dos pacotes de ajuda, e nós referimos que os pacotes de ajuda é que sossegam os mercados. Sra. Deputada, a Grécia não tinha dinheiro para pagar as dívidas de março, portanto não é questão dos mercados. Este pacote de financiamento era indispensável para a Grécia pagar as suas dívidas e os ordenados dos seus funcionários já em março. E, portanto, não era uma questão de acalmar os mercados ou não acalmar os mercados, era uma questão de sobrevivência. E a Grécia teve todos os partidos políticos, a maioria dos representantes democráticos, tiveram o bom senso de caminhar para uma solução. E a solução foi encontrada e aprovada maioritariamente no Parlamento grego. Eu estou de acordo com a Sra. Deputada que em algumas fases deste processo foram utilizadas expressões que podem ser consideradas humilhantes para os Estados, para o Estado grego e para o povo grego, que nós não concordamos e que nós temos denunciado. Nesse ponto estamos de acordo. Agora, que a solução global é uma solução que permite à Grécia sobreviver, temos que reconhecer. E é uma solução em que os outros países europeus, repare, já não são os 27, já há países que não participam neste esforço, há vários países que não participam neste esforço, nem sequer são os 17, dentro dos 17 também há alguns que já não participam neste esforço, daqueles que participam vão dar um fortíssimo apoio à Grécia, já tinham dado 110 bilhões de euros no primeiro pacote e agora vão dar 130 bilhões de euros. Portanto, é bom também não cairmos naquele extremismo de estar permanentemente a queixar-nos de falta de solidariedade da Europa e quando há um exemplo concreto, com números e com valores em cima da mesa, não o reconhecermos. Portanto, este pacote é exigente em termos de medidas, mas muito solidário em termos de valores. Estamos a falar de um conjunto total de financiamentos de 240 bilhões de euros, o que é uma brutalidade, e num prazo longuíssimo e com uma taxa de juros muito, muito favorável. Sobre os comentários laterais que a sua deputada fez aqui relativamente ao investimento público e ao investimento privado. Ó, Sra. Deputada, o investimento público em Portugal foi o que não faltou nos últimos anos. E isso não impediu que nós tivéssemos um crescimento da economia na última década baixíssimo, tivéssemos o desemprego a subir e tivéssemos o endividamento a subir de uma forma descontrolada. E, portanto, para haver mais investimento público, temos que ter condições para pagar. E a primeira condição para pagar é nós reduzirmos a nossa dívida, é nós reduzirmos o nosso déficit, é nós equilibrarmos o orçamento de forma a criarmos excedentes que permitam investir. Não é, com certeza, pela vontade de implicar com o Bloco de Esquerda que o Governo tem que cortar no investimento público. É porque, neste momento, para equilibrar o orçamento, tem que se recortar em todas as linhas do orçamento, incluindo no investimento público. Nós temos a convicção, para além disso, de que o investimento público é pouco reprodutivo em termos de crescimento económico. E, portanto, que o crescimento económico terá que ser feito através do investimento privado, através do crescimento feito pelas empresas, que é evidente que vai demorar tempo, é evidente que não se faz com uma varinha de condão, não se faz com um decreto-lei, nem se faz porque o Governo quer. Faz-se criando condições para que a economia e as empresas cresçam, criem emprego e permitam, assim, que o investimento no país possa subir. Nós sabemos que este caminho é difícil, mas sabemos que a perseverança neste caminho e não desistir às primeiras dificuldades é fundamental para atingirmos aquilo que é o nosso objetivo.
Muito obrigado. Passamos à segunda ronda. A resposta agora é conjunta. Sr. Deputado Vitalino Canas, primeiro.
Muito obrigado. Também para dar ali a possibilidade do Sr. Deputado Serpa Oliva depois também fazer a sua pergunta, que falta. Gostamos sempre de ouvir. Aproveito para fazer eu próprio mais duas questões, para colocar mais duas questões. Em primeiro lugar, Sr. Secretário de Estado, em relação ao tratado intergovernamental, nós sabemos que poderá haver, entretanto, durante o percurso necessário para que o tratado venha a entrar em vigor, pode haver mudanças políticas na Europa. Isso pode acontecer, por exemplo, em França, onde um dos candidatos presidenciais, por acaso aquele que está à frente das sondagens, já disse que, se for eleito, quererá rediscutir o tratado. Ora, o tratado não contém nenhuma disposição que preveja a sua revisão, não contém nenhuma disposição que preveja a saída de algum dos seus signatários, não contém nenhuma disposição de opting-out. E, portanto, há aqui uma situação que pode ser muito complexa se, entretanto, o tratado for como será assinado no início de março, depois entrará nos processos de ratificação, poderá ser ratificado, eventualmente, até pela própria França. E o que é que acontece se depois, de repente, alguns Estados, até com a importância da França, começarem a alterar a sua posição em relação ao tratado? Como é que se resolve esse problema político? É uma questão que eu gostava de ouvir, é uma questão de reflexão, obviamente, não estou a pedir nenhuma solução para isso, mas gostava de ouvir em relação a esse tema. Depois, a senhora deputada Ana Drago já cá não está, mas a intervenção dela despoletou também a necessidade de esclarecer que o Partido Socialista não está absolutamente nada preocupado pelo governo não ter assinado a carta. Eu já disse que aquilo que está na carta não é a agenda do Partido Socialista, não é a agenda dos socialistas, aliás, não há nenhum socialista a assiná-la. E não seria assinada, certamente, pelo governo português, porque não corresponde à agenda dos socialistas nesta altura. Agora, aquilo que me preocupa é o que ela pode revelar de isolamento do governo português. Porque eu, quando olho para esta lista de signatários, os senhores deputados procuraram, o senhor secretário de Estado também foi por aí, procurou dizer que isto é uma carta dos ingleses, mas isto não é uma carta dos ingleses, é uma carta assinada por 12 chefes de governo. E nestes 12 estão países que costumam andar associados à estratégia e à agenda alemã, a Finlândia e a Holanda, estão países da coesão, como é o caso da Polónia, como é o caso da Espanha e dos Estados Bálticos, etc. Estão países em situação, ou está um país em situação difícil, como é o caso da Irlanda. Estão países que não querem estar em situação difícil, que estão ali mais ou menos à porta de entrada, como é o caso da Espanha e da Itália. Estão países pequenos, tal como estão aqui países grandes. Portanto, quer dizer, é certo que o Sr. Deputado António Rodrigues disse aí uma explicação. E se fosse essa a explicação, então, eu até ficaria satisfeito. Que é a explicação? Não, não. O Primeiro-Ministro não assinou porque isto é demasiado liberal. Bom, isto vindo do PSD atual é, de facto, uma boa notícia. E eu gostava, então, de discutir isso. Se for essa a razão, eu acho que é uma boa razão. Agora, eu parece-me que essa não é a razão. A razão porque o Primeiro-Ministro não assinou foi porque não foi convidado. Mas se fosse convidado, se calhar assinaria, porque eu não estou a ver nada que esteja aqui que seja contra aquilo que está no programa do Governo, aquilo que está no discurso político do PSD. Portanto, o que me preocupa aqui não é propriamente o Primeiro-Ministro não ter assinado, e até aceitaria uma justificação, não assinou porque é demasiado liberal, mas não creio que seja essa a justificação verdadeira. A justificação verdadeira é que não assinou porque não foi convidado, tal como se calhar também não foi convidado o Primeiro-Ministro grego. E, portanto, e apesar de ter sido convidado o Primeiro-Ministro irlandês, e o primeiro-ministro irlandês, que esfia um governo de coligação, como todos nós sabemos, dentro dos quais está o Labour também, o Labour é um partido pequeno na Irlanda, mas também lá está, foi convidado e assinou. Portanto, há aqui uma coisa que ultrapassa aquela questão. Não assinámos, que é muito, muito liberal. E, Sr. Secretário de Estado, devo dizer-lhe, esta carta não é igual às outras que nós vemos serem assinadas pelos britânicos. Os britânicos aqui também tiveram de fazer alguma cedência para voltar a estar dentro da fotografia, para não serem eles outra vez a assinar sozinhos e para terem a Espanha, a Polónia, os Estados Bálticos, a Itália, a assinar, fizeram cedências. E essas cedências, quem perceba bem o jargão europeu e o jargão habitual, essas cedências são visíveis na carta. São cedências, há aqui alguma terminologia relacionada com a criação de emprego, com o crescimento, etc., que normalmente não está nas cartas que vêm dos britânicos. Portanto, Sr. Secretário de Estado, não está cá a Sra. Deputada Ana Drago, portanto, dirijo-me só a si e aos demais senhores deputados, nós não estamos preocupados, de facto, insisto, por não ter havido uma assinatura do governo português, estamos preocupados é sobre se isto não é um sinal de isolamento do governo português. Ou seja, se isto não é o sinal de que, nesta altura, ninguém percebe na Europa o que é que o governo português pensa em relação a algumas questões essenciais e, portanto, já nem conta para a fotografia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Com a brevidade possível, um comentário e quatro questões. O comentário, eu gostaria de compartilhar convosco o meu conforto por o governo português não ter assinado a carta. Porque isto tem a ver não com as matérias lá abordadas, que são matérias da agenda da União Europeia e da Comissão Europeia, mas exatamente pela terminologia usada, que não é do jargão europeu. E, portanto, sinto-me muito mais confortável sendo like-minded dos que assinaram a Carta da Coesão do que aqueles que assinaram a Carta agora destes 12 Estados-membros. E sublinho que são 12, portanto, se é uma questão de companhia, assinaram 12, não assinaram 15, não assinaram 16, 15 para 16, portanto, também sublinharia esse aspecto. Mas há realmente alguns aspectos da terminologia que às vezes podem ter algum encanto, como, por exemplo, quando os britânicos falam em value for money. Quando falam em value for money, todos nós concordamos que se deve reconhecer o efetivo valor ao dinheiro. Mas o facto é que quando eles falam em value for money, acham que o money que vai para a coesão não tem value. E, portanto, é uma terminologia que nós não podemos subscrever, sob pena de estarmos contra os nossos próprios interesses. E eu realmente não me revejo na forma de abordagem, não nas questões da energia, dos transportes, do emprego, mas na forma como essas questões são abordadas, não me revejo nelas e, portanto, sinto-me mais confortável com a coesão do que com esta carta. Também, de qualquer forma, estas discussões são úteis, descobri que há uma agenda do Grupo Socialista que se sobrepõe à agenda da Comissão Europeia, quer dizer, porque a agenda, nos seus vários pontos referidos pelo Sr. Deputado Vitalino Canas, são questões que todas elas merecem a atenção neste momento da Comissão Europeia, nos casos mais avançados, nos casos mais atrasados, livros verdes, propostas, discussão e, portanto, de qualquer forma, ficamos a saber que há algumas questões que são mais... Lá chegaremos, mas ter-me-á ao seu lado a favor da alteração dos estatutos do BCE. E não achando que é uma agenda europeia socialista. Mas, enfim, quanto às quatro perguntas, são perguntas muito diretas e pedi à paciência se o Estado de Estado, mas é para clarificação de alguns aspectos que me parecem importantes clarificar. Primeiro, os 12 Estados-membros com problemas. Eu não sei quais são os 12, e seria importante entender, pelo menos, o perfil, se varia entre... Se é heterogéneo, ou seja, se varia entre membros do euro, da moeda única e não, se são mais de cima, se são mais de baixo, se os três com apoio, neste momento com programas de apoio, estão incluídos nestes 12 ou não estão incluídos nestes 12. E, por outro lado, se já há uma certa luz do que é que se vai fazer em relação a estes 12 que estão com problemas. A segunda questão... tem a ver com uma clarificação da que é que nós estamos obrigados, não estando obrigados ao Plano Nacional de Reformas. Ou seja, o Sr. Deputado de Estado referiu que estamos obrigados a atualizar elementos da Agenda 2020. Isso consta de um documento, é um documento que está a ser preparado, é um documento que o Parlamento tomará conhecimento dele. Enfim, o que é este substituto a que estão sujeitos os países que estão sujeitos, que estão beneficiando de um programa de estabilização? A terceira pergunta tem a ver com a Hungria. É provável que o Conselho Europeu não aborde o assunto, talvez nos corredores, mas não deixa de ser relevante que a Comissão tenha anunciado que se prepara para cortar fundos de coesão ao que se põe em 2013. Mas, como estamos a tratar do próximo Conselho Europeu, eu só gostaria de ter a confirmação da ideia de se isto é questão que venha a ser abordada em Conselho Europeu, para além dos corredores, ou se é uma questão da exclusiva competência e responsabilidade da Comissão Europeia. E a última pergunta é em relação a Schengen, à Roménia e à Bulgária, só para ter a confirmação de se, neste caso, é efetivamente só a Holanda que se opõe, e, portanto, tudo isto depende da Holanda, o que seria lamentável, mas, enfim, é um dos problemas da unanimidade, ou se o mal-estar é um pouco mais alargado, embora todas as informações que nos vão chegando é de que a Roménia e a Bulgária está tão preparada para Schengen como todos os que lá estão. Obrigado, Sr. Deputado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, isto vem a propósito da última página hoje, por acaso, do DN, em que fala da dependência dos ratings, que causa sufoco, até parece uma palavra brasileira, dos agentes políticos. Penso que na Europa, desde 2009, que já há a regulação das agências, com o regulamento 1007/2009, mas este problema continua a assustar-me, porque a Grécia faz este esforço fantástico, e é imediatamente dada como passou de lixo a incumprimento, na primeira vez que uma agência se fez ouvir. Portanto, esta dependência, como é que é vista na União Europeia, e nomeadamente, como é que a União Europeia tentará combater esta, enfim, Sabemos, entretanto, que há também um oligopólio entre três agências, se isto é possível de ultrapassar ou não. Enfim, seriam algumas breves considerações sobre esta matéria. Por último, não respondo à Sra. Deputada Ana Drago, porque a questão da minha educação não me permite responder a quem não está presente. Muito obrigado, Sr.
Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Sobre a questão do deputado Vitorino Canas do tratado, eu, segundo percebi a sua questão, era se houvesse algum país que não ratifique este tratado.
Não, que ratifique, mas depois que ratifique ou não ratifique, mas depois que digamos, com uma grande participação, com uma frase.
Eu lá ver se. Relativamente à ratificação, o que está previsto é que ele entrará em vigor quando houver 12 ratificações. Se ratificar e depois queira reponderar, digamos, queira sair, eu confesso que eu acho que isso é um mecanismo não previsto. E, portanto, estamos numa união, quando se entra é para ficar e para se comprometer. E, portanto, eu acho que essa solução provavelmente vai puxar muito pela capacidade dos juristas e da própria realidade, porque neste momento aquilo que está previsto é haver uma ratificação o mais rápido possível. Assim que houver a ratificação por 12, o tratado entra em funcionamento. E está também previsto que no prazo de 5 anos o tratado seja incorporado, nos tratados, que seja revisitada a questão da incorporação destas normas nos tratados da União Europeia. É isso que está previsto. Sobre a questão da carta, eu confesso, deputado, que eu aí tinha alguma dificuldade em acompanhá-la. Eu normalmente acompanho bastante, mas neste caso tinha alguma dificuldade em acompanhá-la, porque se uma carta de março de 2011 era assinada por 9 países e não fazia confusão nenhuma que Portugal não tivesse assinado, porque é que agora faz tanta confusão? Se o problema é o isolamento político, qual é a diferença entre março de 2011 e agora? Até porque o conteúdo da carta, o Sr. Deputado diz que tem algumas frases diferentes e algumas palavras diferentes, mas na substância, as 6 medidas que lá estão na carta de 2011 são iguaizinhas às medidas que estão nesta carta de agora. Portanto, não vejo, confesso-lhe, não consigo aí acompanhar esse problema com esta carta. Confesso que não parece já assim um problema tão grave como tem sido apresentado. Sobre as questões do Sr. Deputado Costa Neves, portanto, os 12 Estados-membros que vão ser sujeitos a uma avaliação complementar é a Bélgica, a Bulgária, a Dinamarca, a Espanha, a França, a Itália, Chipre, a Hungria, a Eslovénia, a Finlândia, a Suécia e o Reino Unido. Portanto, tem aqui praticamente a panóplia toda, ricos, pequenos, deficitários, sedentários, do norte, do sul. Não há critério. Vamos ver, aqui o que é que a Comissão vai fazer? É, no fundo, fazer uma análise mais profunda e fazer propostas. E, portanto, vão surgir propostas para que alguns no Conselho de Verão irão ser analisadas e aprovadas para estes países. Chama-se Mecanismos de Alerta. Em inglês, talvez o ajude, chama-se Alert Mechanism Report, dia 14 de fevereiro. Depois, relativamente ao que é que estamos obrigados, Portugal está obrigado a mandar uma carta com a revisão dos objetivos da Europa 2020. E, portanto, com certeza que essa carta depois será enviada para o Parlamento, mas é um formato, até agora, aquilo que temos avaliado é uma simples carta. Sobre a Hungria, é verdade que parece que há esse propósito da Comissão. Os fundos da coesão já prevêem a possibilidade de suspensão dos fundos, não é cancelamento, é suspensão, e, portanto, isso em princípio estará para análise no Colégio de Comissários. Depois, se o Colégio de Comissários vai levar isto ou não ao Conselho, não sei, confesso que aí vai depender um bocadinho do que é que, da publicidade que a Comissão vai querer fazer neste caso. Eu recordo que na proposta da Comissão para o próximo quadro comunitário de apoio está prevista o alargamento desta condicionalidade dos fundos, não só ao fundo da coesão, mas a todos os outros fundos estruturais. Portugal tem-se vindo a manifestar contra esse alargamento, dizendo que é uma dupla sanção e que é uma sanção assimétrica, excessivamente penalizadora para os países da coesão e que não faz sentido. Isto, se vier a confirmar, será a primeira vez que a Comissão usa esta possibilidade de suspender fundos da coesão relativamente à Hungria, em que o problema é um problema de excesso do déficit. Sobre Schengen e a Bulgária e a Roménia, eu confirmo que o problema é a Holanda. Todos os outros países já deram o seu acordo, a Holanda é que se mostra irredutível. E, portanto, o Presidente Rampoy tinha-se comprometido com a Bulgária e com a Roménia que este assunto ficava resolvido no Conselho de Dezembro. Já estamos em março e a informação que nós temos é que, mais uma vez, a Holanda vai vetar a adesão destes dois países. Relativamente ao Sr. Deputado Serpa Olívia e à agência de rating, eu estou de acordo consigo que as agências de rating têm passado pelos pingos da chuva, como se costuma dizer, no meio desta crise toda. Nós fazemos muitos regulamentos, mas eles continuam a fazer exatamente como querem. Não divulgam metodologias, não divulgam as suas regras de funcionamento. Acho que o caminho que a Comissão Europeia tem dado a fazer é muito lento e muito ténue. Neste momento, o que estará em cima da mesa é, por um lado, rever todos os casos em que se continua a utilizar o rating no âmbito da legislação comunitária, no sentido de, pelo menos, eliminar esses casos. E há também um trabalho feito pela Comissão de quanto é que custaria suportar uma agência de rating europeia. E parece que há, neste momento, umas primeiras diligências ao nível privado, de empresas privadas, se começar a estudar esse projeto. Vamos ver se isso tem resultado. É importante que haver uma agência de rating europeia seja independente, seja credível, não esteja ligada aos Estados, porque senão é um nado morto e, portanto, esperemos que este processo tenha a evolução, mas até agora a evolução tem sido muito lenta. Recentemente, no Conselho de Assuntos Gerais, até algo surpreendentemente, a Alemanha levantou-se e criticou fortemente a Comissão por causa disto, e Portugal apoiou, dizendo que o que se passava nas agências de rating era um exemplo de muita conversa e pouco resultado, porque até agora nada mudou.
Obrigado, não tenho mais inscrições. Chegamos assim ao fim desta audição. Vamos agendar depois a audição posterior ao Conselho. Não será na próxima semana, será na outra. Vamos ver para quando podemos agendar. Muito obrigado, Srs. Deputados. Chegamos ao fim dos nossos trabalhos.